No debate das 10 de hoje, vamos abordar o tema segurança, tema importantíssimo não só para a região do Pajeú, mas para o nosso país também. Vamos debater segurança hoje na região do Pajeú. Estamos recebendo o Major Clodoaldo, subcomandante do 23º BPM em Afogados, Angazeira, o Tenente Matias, comandante da Guarda Civil Municipal de Afogados, e estamos tentando aí no contato com o Dr. Jorge Damasceno, delegado regional da Polícia Civil. Major Clodoaldo, inicialmente, bom dia, e qual é a avaliação que o senhor faz do trabalho da Polícia Militar em termos de segurança na região do Pajeú neste ano que passou recentemente?
Bom dia a todos, né, que fazem a Rádio Pajeú, aos ouvintes, né, dessa emissora. A avaliação que a gente faz é uma avaliação positiva, né, como já expressamos anteriormente, logo após a passagem do ano, né, justamente através dessa emissora. Também o resultado positivo, né, que a gente tem alcançado, né, na redução dos índices, né, na área integrada de segurança 20, né, que está incluído aqui o 23º Batalhão, nos 12 municípios do Sertão do Pajeú, né, do Alto Pajeú. Então, nesse trabalho conjunto, né, Polícia Militar, Polícia Civil, né, e demais instituições, né, que fazem parte do sistema de segurança pública de uma forma geral, nós temos obtido um resultado positivo de redução do CVLI, né, que é o crime violento letal intencional, que são os homicídios, né, aqueles intencionais, né, realmente, né, onde de 2012 para 2013, né, no comparativo, ocorreu uma redução, né, uma redução de 4 homicídios, né, 2012 resultou 29 homicídios e 2013 25 homicídios. Isso traz uma redução de 14%, né, desses crimes, né, justamente fica, inclusive, acima, né, para a região do que é previsto no Pacto pela Vida, que é uma redução mínima de 12%, né, nós ficamos com 14%, né. Então, tivemos esses resultados, né, não só no nível de homicídios, né, mas de uma forma geral, né, na circulação de drogas, né, porque nós tivemos um aumento na apreensão de drogas, né, pelo nosso efetivo, né, em relação ao mesmo período, mesmo comparativo, né, nós tivemos 33 pontos de drogas a mais debelados do que 2012, né, o que deu um acréscimo aí de 51% de apreensão de drogas. E de arma de fogo, nós tivemos um aumento de apreensão de arma de fogo em relação a 2012, de 69 armas de fogo, que deu um acréscimo, né, de 44% de apreensão, né? Onde tudo isso aí vem mostrar que as atividades que estamos desenvolvendo cotidianamente, né, pelo nosso efetivo, que posteriormente faz um encaminhamento para as delegacias, né, onde entra a atuação da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, né, isso aí tem trazido como um fator positivo, justamente a questão, né, da redução dos diversos crimes, né, e especificamente nos homicídios, né. Quando faz esse combate mais efetivo com apreensão de droga e de armas, né, consequentemente o resultado vem ocorrer de forma positiva, né, na redução dos demais crimes.
Dizendo que o ouvinte pode ligar para o 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo, que é www.radiopajeú.com.br. Se você tem alguma observação, alguma denúncia para fazer, alguma crítica, também algum elogio, né? Porque muitas vezes a gente só lembra de criticar, de reclamar e esquece de elogiar. O telefone está livre pelo 3838-1213 ou então pelo nosso painel interativo. Tenente Matias, comandante da Guarda Civil Municipal, qual é o papel da Guarda, Tenente? Porque muitas vezes as pessoas, não, porque cadê a Guarda? A Guarda não fez isso, a Guarda tem papel de polícia. Explique pra gente qual é o papel da Guarda junto à sociedade. Bom dia.
Bom dia, Aldo Vidal, bom dia, integrantes aqui da Rádio Pajeú, bom dia, o Major Clodoaldo e ouvintes da emissora. O papel da Guarda Civil Municipal, especificamente, é mais cuidar do patrimônio público, mas por ser uma cidade festiva e a Guarda se integrando no sistema de segurança, então ela vem auxiliando as polícias militar e civil relativa à parte operacional, mas especificamente nas festividades públicas, né, onde requer um emprego maior do efetivo operacional, então a Guarda está ali presente para auxiliar as polícias e dar uma proporção de segurança à população.
A gente pode dizer que o lugar ainda mais complicado para a guarda manter a ordem seria a Praça Arruda Câmara, uma vez que vai, não vai, tem denúncias de depredação ao patrimônio público ali na praça?
A praça Bolsonaro Alfredo Arruda Câmara, como o cartão postal da cidade, então ela necessita de uma integração maior por parte da nossa guarda. E uma compreensão por parte da população em procurar não depredar a praça e procurar preservar o patrimônio, né? Mas muitas das denúncias que tem sobre depredação, muitas vezes acontece por conta do tempo, da temperatura, onde aquelas pedras de mármore, elas sofrem uma dilatação e vêm a quebrar. Mas nós não temos registro de grande tumulto de vândalos por parte dessa situação.
Bom, Major, o Estado tem realizado campanhas aí, destinado vários incentivos para combater a violência, o crime de violência contra a mulher no Estado de Pernambuco. Aqui na nossa região, esses dados, esses números têm sido preocupantes? O que é que o batalhão tem feito para acabar? A gente sabe que é praticamente impossível, mas pelo menos para reduzir.
Realmente o Estado ele tem feito várias campanhas, né, nesse sentido. E a gente tem procurado trabalhar de uma forma mais incisiva nessa situação. Assim que a gente recebe qualquer denúncia, né, com relação a esse tipo de crime, né, contra a mulher, a gente procura atuar de imediato justamente para evitar um desfecho trágico. Só para você ter ideia, o Estado ele é dividido em 26 áreas integradas de segurança. Em 2013, comparando com 2012, das 26 áreas de segurança do Estado, apenas 10 conseguiram reduzir os homicídios contra a mulher. Dessas 10, a AIS-20, né, da qual nós fazemos parte, ficou em quarto lugar no Estado na redução de CVLI contra mulheres. Em 2012, nós tivemos 6 mulheres vítimas fatais, né, do homicídio, no caso. E em 2013, nós tivemos 4, o que dá uma redução de 33%. Então, nós estamos trabalhando aí de forma mais incisiva. Assim que recebemos qualquer denúncia, né, nós mandamos as guarnições logo de imediato. Quando ocorre a representação na delegacia e as providências, posteriormente nós colocamos viaturas para fazer rondas e acompanhamentos, né, nas residências dessas vítimas. Né, algumas têm recebido já visita de nossas equipes, justamente para quê? Para atuar de forma preventiva, para evitar que aquele companheiro ou ex-companheiro dela venha a se aproximar dela, venha quebrar uma medida protetiva, que é a determinação judicial, para que ele não se aproxime daquela vítima, né, e posteriormente venha cometer um crime maior, né, contra ela, de repente, né, uma lesão corporal maior, até mesmo tirar a vida dela. Então, nós estamos atuando cada vez mais de forma incisiva, né, nessas situações, e a gente aproveita para solicitar que, assim que a população, né, tome ciência, né, dessas situações, muitas vezes vizinhos, né, ouvem já a situação dentro das residências, né, se vê que está ocorrendo algo de errado, entre em contato imediatamente com a gente, para que a gente possa deslocar logo nossas equipes, né, a gente, a Polícia Civil, né, e venha a evitar um mal maior contra as mulheres, né, justamente contribuindo com essa situação, né, que houve a redução, e a gente espera que cada vez mais a gente consiga obter também essa redução no transcorrer desse ano.
Bom, Major, cada caso é um caso. Nessa questão da violência contra a mulher, tem casos que a vítima recebe ameaças constantemente e não denuncia por medo. Por medo de denunciar e passar a ser um alvo ainda mais forte da pessoa que está fazendo a ameaça. Tem casos que a vítima não denuncia porque gosta ainda do companheiro, porque acha que ele nunca vai fazer nada, mas a verdade é que nós já tivemos casos aqui. Se a vítima tivesse denunciado, talvez não tivesse perdido a vida?
Olha, realmente, né, essas situações, elas existem, né? Então a gente espera que o quê? Que com esses dados, né, com nossas ações, né, as pessoas, as vítimas, né, as mulheres, nessa situação, elas venham, né, cada vez mais a se sentir, né, confiantes, né, no desempenho do serviço, né, das instituições, né, de segurança pública, né, e que venham a contar com a gente, né, e ter essa credibilidade de que a gente está pronto para atender essas situações, certo? E quanto mais rápido a gente tomar conhecimento, mais rápido a gente entra em ação, certo? E, infelizmente, quando a vítima, né, que pelos medos, pelas ameaças que ela sofre. Se ela calar, ela passa a correr um risco maior ainda. Né? Por quê? Porque esse infrator, né, ele, no momento que ele definir, né, que ele vai fazer, cometer o crime, né, ele partirá decisivamente para essa situação. Então, quanto mais rápido essa pessoa puder manter contato, puder solicitar ajuda, né, a todos os canais competentes de segurança, a conselhos no município, ao Ministério Público, né, mais possibilidades essa pessoa terá de não sofrer, né, nenhum tipo de ação violenta por parte desse companheiro ou ex-companheiro.
Bom, tenente, é comum a gente observar e ouvir também através das emissoras de rádio, dos blogs, algumas reclamações. Não, porque a Academia das Cidades do bairro São Francisco, ela foi feita um dia desse e já está depredada. As quadras poliesportivas dos bairros que terminaram de ser concluídas recentemente já estão deterioradas. O que é que falta aí? É consciência da população, de quem está utilizando, de vândalos. Está faltando o número de guardas, não é suficiente para cobrir toda essa demanda. Por que que a gente ainda se depara com esse tipo de realidade na atualidade?
Bom, na realidade, nós tivemos aí, no período de transição de governo, tivemos uma redução no efetivo, onde a gente conta hoje com 80 GCMs, sendo 50 do quadro efetivado e 30 terceirizados. Então, na mudança de governo, houve a demissão, né, que termina no contrato com a empresa, terceiro setor, onde foram demitidos os terceirizados e a gente teve uma redução. E, na realidade, a gente teve que reduzir a prestação de serviço em alguns setores. E a Academia da Cidade foi uma das que a gente tentou implantar no roteiro de rondas. Mas o efetivo ficou bastante defasado, onde a gente contou um grande período de apenas 2 guardas na Praça Monsenhor Federal da Câmara, e esses que se deslocavam para fazer o apoio dos demais setores. Mas, na maioria das vezes, também necessita a compreensão da população, porque é feita as obras, né, por um município, e a própria população é que tem que cuidar, porque ela é feita justamente para todos nós. Então, nós devemos ter a obrigação de preservar aquele órgão, porque ali vai ser um local de lazer, onde a gente vai desfrutar de alguns momentos, né, de descontração. E se a gente participa dessa situação de depredação, então nós é que vamos ficar prejudicados na maioria das vezes. Então o nosso efetivo, na realidade, ele necessita de um aumento, de um acréscimo no efetivo, né, onde a gente pode formar um grupo de apoio, um grupo de apoio que possa fazer esse deslocamento. Porque, no momento, se a gente tira um GCM ou dois de determinado setor, aquele setor vai ficar desacobertado. Então, ele poderá ser passivo para ação de danos, né, de apoiar em outras situações. Então, se for criado um grupo, então a gente pode fazer um grupo operacional que possa dar apoio e, assim, minimizar ações dessa natureza.
A Irene Nogueira, parabenizando o trabalho que vem sendo feito pela Guarda Municipal na pessoa do Tenente Matias. Salete Porfírio, a Guarda Municipal tem feito um bom trabalho, mas tem que ficar atenta aos vândalos da praça. Parabenizando também a Polícia Militar. Como é que tem sido esse trabalho aí integrado, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Polícia Civil? Há uma interação entre esses setores, Tenente?
Positivo, há uma consideração das polícias, tanto do comando da Polícia Militar e a tropa, bem como com o delegado e seus agentes. Há uma integração onde a gente, cada um procura agir na sua área de competência, né? E um apoiando o outro, né? Tem ações que são de competência do município. Então, é onde a gente procura agir com mais eficácia. E, quando necessário, a gente solicita o apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar para que apoie naquela ação, né, e seja resolvido da melhor maneira possível.
Bom, a guarda agora tem um veículo à disposição. Como é que funciona? Qual é o objetivo desse veículo? Qual é a função dele? O que é que a guarda faz para utilizar esse veículo, tenente?
Na realidade, esse veículo está a título de empréstimo, né? O veículo ele faz parte da área escolar, mas ele está a título de empréstimo devido ao recesso da área escolar. e estamos reivindicando junto à Secretaria do Estado a aquisição de um veículo, né, ou seja, de doação, ou mesmo na licitação, já foi sinalizado por um prefeito, em verificar a licitação para que a guarda tenha esse apoio e a gente possa prestar o melhor serviço.
O senhor tem ideia de quantos guardas trabalham com o senhor hoje?
Nós temos 50 guardas do quadro efetivado e 30 terceirizados, formando um quadro de 80 homens.
É o número ideal ou precisaria de mais?
Não, na realidade, porque o município ele dispõe de muitos órgãos, né, muitas repartições, e repartições que são descentralizadas. E se a gente deixa, né, entregue à população, tem muitos que não compreendem essa situação e começa a danificar, depredar aquelas repartições públicas.
E como é que tem sido o papel da guarda aí nessa questão do disciplinamento do trânsito em Afogados da Engazeira? Tem tido muita dor de cabeça?
Exatamente. A gente está procurando auxiliar a Polícia Militar no disciplinamento do trânsito, numa situação educativa, né? A gente, educativa porque o trânsito aqui ainda não foi municipalizado. Então, tivemos 5 guardas que passaram por uma capacitação junto com a Polícia Militar e eles estão prestando esse serviço. A reação é um pouco a desejar, porque a gente sabe que muitos usuários não compreendem e só vão se enquadrar mesmo quando mexe com o bolso, né? Mas aos poucos a gente está procurando muitos entendimentos, né? Estamos aguardando a aquisição de novos materiais para concluir a sinalização, né, e alguns reajustes na sinalização, para que assim o usuário, ele possa, o condutor, ele possa transitar com maior segurança, com maior fluidez no trânsito.
E quais são as maiores infrações mais constantes? O que é que a guarda presencia muito em termos de infrações do trânsito?
Como é de competência do município, que nós somos procurados mais é relativo a estacionamentos irregulares. E a gente também é chamado constantemente relativo a transporte alternativo, onde tanto prejudica os moradores como aqueles motoristas que são irregulares, não são capacitados, não são regularizados para fazer aquele transporte, no caso, o transporte alternativo irregular. Então, nós somos chamados constantemente para regularizar, para minimizar aquela situação que vem prejudicando a população. Mas, através de reuniões, a gente está vendo aí, juntamente com o prefeito, que já sinalizou a aquisição de um terreno adequado para que esse transporte seja transferido para lá. Porque não é todo morador que gosta de ter, pela madrugada, uma pessoa buzinando, gritando, angariando assim passageiros. Então, isso vem prejudicar muito, né, no dia a dia, e a gente tem recebido muitas reclamações, mas se a gente tira de uma rua para colocar outra, a gente vai apenas transferir a preocupação, transferir os problemas de um para o outro.
Major Clodoaldo, essa questão do trânsito preocupa também, não só no centro da cidade, dentro do perímetro urbano, como nas rodovias aqui da região, ainda muitas mortes preocupando, mortes com motociclistas, com motoqueiros aqui na região, mortes com condutores e veículos. O que é que o batalhão tem feito para reduzir esses números aí, juntamente com os demais órgãos do Estado?
Realmente esses números, eles são preocupantes, né? As estatísticas, né, que têm mostrado que na região o número de acidentes de trânsito está elevado, e principalmente com vítima fatal. A gente tem atuado constantemente também nesse sentido, certo? Coibindo principalmente a alcoolemia, que é no caso a direção, né, através de álcool, né, dirigir veículo, né, alcoolizado. Né, e aquelas pessoas que não são devidamente habilitadas, né, seja para que veículo for, mas especialmente as estatísticas têm mostrado que o número está elevado aqui na região com relação a motocicletas, né. Então, só para se ter uma ideia, nos acidentes com vítima fatal, em 2012 nós tivemos 39 mortes e em 2013 nós tivemos 44 mortes, né? Ou seja, houve um aumento, né, de vítimas fatais de acidente de trânsito. E comparando com os homicídios, né, que são as mortes violentas, né, através de crime, né, essas mortes por trânsito, né, cada vez mais vem se comprovar que, né, o trânsito está matando mais do que, né, qualquer outra situação, né? Então as pessoas precisam se conscientizar dessa situação, precisam ter consciência de que quando forem sair, quando forem para as festas, evitem, após ingerir bebida alcoólica, né, pegar na direção de qualquer veículo, quer seja ele de quatro rodas ou de duas rodas, que no caso são as motocicletas. Nos acidentes com lesão corporal, né, nós também tivemos um aumento em 2012 em relação a 2013. Em 2012 foram 162 acidentes, né, que resultaram vítimas com lesões corporais, e em 2013, 209 acidentes, um aumento de 47 acidentes, né, de um ano para outro. Então, todos esses dados mostram que é necessário que as pessoas tenham mais consciência, né, quando estiverem na direção de veículos, né, não fazer a ingestão de bebida alcoólica, né, com a direção de veículo, não fazer essa junção. Né, as campanhas têm mostrado isso aí, que não dá certo, e esses números mostram que realmente não combinam uma coisa com a outra, né, e procurar ser mais prudente. Se for para uma festa, né, e for com um veículo, né, que uma pessoa habilitada e que não tenha feito a ingestão de álcool, que posteriormente pegue na direção desse veículo. Alguns dos acidentes têm sido justamente no período da madrugada ou amanhecer do dia, que é justamente quando aquelas pessoas saem das festas, passaram, já estão com o organismo debilitado pelo álcool e pelo cansaço, e é inevitável. Quando pegam a estrada, né, que começa aquela visão contínua, começa a cansar o organismo, começa a bater o sono, aí torna-se inevitável. O acidente acontece, a tragédia, a gente só recebe as informações, nossas viaturas vão para o local justamente com o corpo de bombeiro, mas muitas vezes não tem nem muito o que fazer, é só fazer, às vezes, condução de corpos para o hospital.
Bom, a gente vive numa região que é uma região festiva. Tem até gente que diz, mas tem pouca festa aqui na região. Eu particularmente discordo. Eu acho que a gente tem até demais. Acho que a gente tem até demais em relação ao número de festas que são comemoradas aqui na região. E aí a impressão que se tem, Major, é que muitas vezes parece que o Estado está mais preocupado com a vida do cidadão do que ele próprio. Porque a gente observa quando tem uma festa que a Lei Seca está aí, a equipe da Lei Seca vem, que avisa, aí o cara arruma o amigo da vez. Quando tem condição, ele paga uma pessoa para ir dirigindo, para ele poder beber na festa. Mas quando não há uma informação de que a Lei Seca não está, o cara relaxa, ele mesmo vai dirigindo, chega lá, enche a cara de cachaça, volta dirigindo, e aí esse grande número de mortes. Parece até que o Estado está mais preocupado do que ele próprio.
Realmente nós temos essa preocupação, né, enquanto órgãos operativos da segurança pública, né, do Estado como um todo, né? Então nós temos essa preocupação, não podemos deixar de estar preocupados com isso, não podemos relaxar na nossa atuação, né, principalmente por quê? Porque esses números têm mostrado que o cidadão não está muito preocupado consigo mesmo, né? Ele está relaxando, ele está negligenciando com a própria segurança. Então nós temos que atuar cada vez mais, né, de forma incisiva. Para quê? Para que, se ele venha a negligenciar com sua própria segurança, mas que a gente venha a coibir essa situação, né, para que não permita que essa negligência dele venha a resultar em prejuízo para ele e para terceiros. Porque muitas vezes, né, ocorre o prejuízo para terceiro, pessoa que não tem nada a ver, está ali tranquilamente, inocentemente, certo? E é atingido por uma pessoa dessa irresponsável, que não quer ter a consciência do perigo, né, dos danos que podem advir dessa situação, dessa postura dele, né? Então nós realmente nos preocupamos com isso, né? Seria muito bom, né, se as pessoas fossem vendo esses números e fossem se conscientizando, né? Para quê? Para que justamente viesse a auxiliar a nossa atuação e que eles mesmos não viessem a sofrer tantos danos, né? Mas mesmo não esperando tanta conscientização, a gente continua trabalhando efetivamente nessa situação, esperando que as pessoas venham cada vez mais a se conscientizar com esses números que nós passamos constantemente, certo? Para quê? Para que eles vejam que a situação, ela é trágica, certo? Não é fácil. Não é fácil, vá para uma festa e depois retorne da festa na mesma paz que você foi. Agora, para você ir na festa e não retornar dela, né, então o cidadão, ele precisa refletir mais sobre ele mesmo, sobre a própria segurança dele, sobre a responsabilidade dele na segurança pública, porque ela é nossa, a legislação diz, ela é dever nosso, mas responsabilidade de todos. Então, o cidadão não pode relaxar, não pode negligenciar com a segurança pública, como um todo, da coletividade e com a dele própria.
Bom, como o senhor frisou aí, os números apontam que em relação 2012 a 2013, houve um aumento em 2013 com o número de mortes nas estradas através de pessoas conduzindo veículos, motocicletas aqui em nossa região. Em 2013, a gente observa que houve uma apreensão enorme, número muito alto de motocicletas em nossa região. Por que que diminuiu o número de motocicletas no trânsito e aumentou o número de mortes?
Olha, essa relação eu acredito que é justamente por conta da imprudência, né, das pessoas, né, do que estão utilizando principalmente esse veículo, né? A moto, ele é um veículo ágil, né, porém altamente perigoso. Por quê? Quando você tem qualquer um acidente com um veículo de quatro rodas, que no caso são os altos passeios, né, ou de mais rodas, né, que os veículos grandes, né, muitas vezes os condutores, ou que estão dentro do veículo, os passageiros, eles às vezes não sentem nada, não tem nenhuma lesão, ou tem lesões leves. Com a moto, não. Qualquer tipo de acidente que você tenha com a moto, né, inevitavelmente, ou o piloto, né, que é o condutor, então quem está com ele, que é o garupa, ele vai sofrer algum tipo de consequência. Certo? Então, nós tivemos uma grande apreensão de motos no período. Certo? Está lá o pátio da Siretran aqui, né, lotado de motos apreendidas, irregulares, ou o veículo, ou então o condutor, na ocasião. Né, lá em São José do Egito também, que tem um pátio específico, né, de apreensão de veículo. E isso mostra o quê? Que é uma mudança também de cultura. Porque as pessoas, né, elas têm feito o quê? Elas têm feito alguma economia, né? Algumas têm deixado, né, de utilizar determinado tipo de transporte, certo? E ele passa a comprar, né, uma moto, achando que só por causa daquela economia dele e porque ele aprendeu a guiar ou equilibrar uma moto, né, ele pode sair por aí fazendo a condução desse veículo. Então, a gente, nas nossas blitz, a gente bate incisivamente em cima dessa situação e, infelizmente, a gente vem a coibir, né, porque a gente não pode pensar simplesmente porque aquela pessoa fez sua economia e a gente vai, né, fechar os olhos e fazer a liberação para que essa pessoa, não estando devidamente habilitada, não sendo conhecedor perfeitamente das regras de trânsito e daquele veículo, que ele venha a circular por aí livremente, né, para que correndo risco, né, ele, e colocando em risco também a vida dos outros.